Sejam muito bem-vindos a mais uma exploração de hoje. Eu estou super animada porque hoje nós vamos mergulhar no material riquíssimo, que é o estudo 8, Neemias 4 e 5.
Escrito pelo Lincoln A. Antunes de Oliveira, né? Um texto fenomenal.
Exatamente. E, assim, a missão desta nossa análise profunda hoje é extrair uma verdadeira aula magna sobre liderança. Liderança e gestão de crises.
O que é muito necessário. O foco central aqui vai ser entender como um líder histórico lidou com ameaças externas muito pesadas e, ao mesmo tempo, não deixou a própria equipe implodir por dentro.
Isso. Por causa de injustiças sociais internas que estavam acontecendo ali, para quem nos ouve sabe, quem gerencia projetos, lidera equipes ou só lida com desafios complexos mesmo, isso aqui é um prato cheio.
É um estudo de caso espetacular. Tem resiliência, tem tática e há muita inteligência emocional aplicada à gestão de pessoas.
Total, é quase um manual de sobrevivência executiva na antiguidade. Mas, para colocar todo mundo na mesma página, o cenário histórico é bem dramático.
Muito, ano 444 antes de Cristo.
Em Jerusalém, faz exatos 142 anos que as muralhas estão em ruínas, desde o exílio babilônico.
Ou seja, gerações inteiras nascendo e morrendo no meio de escombros queimados.
Nossa, sim. E a análise aponta que já tinham tentado reconstruir antes, mas falharam miseravelmente. A cidade estava vulnerável a qualquer ataque.
Uma ferida aberta. E aí entra o protagonista, Neemias, que, curiosamente, não estava lá sofrendo nos escombros.
Não mesmo. Ele estava super confortável na Pérsia, trabalhando como copeiro do rei Artaxerxes, uma posição de altíssima confiança, né?
Acesso direto ao homem mais poderoso do império. Mas a narrativa mostra que ele sente um chamado, um incômodo profundo sobre a terra ancestral dele.
Ele não tem paz com isso. E o rei nota, libera ele e ainda nomeia governador de Judá. Ele larga o palácio para se jogar no meio de uma crise secular.
E a chegada dele lá gera uma mobilização assim impressionante. Não é só chegada no ordem.
É logística pura.
Exato. O esquema de trabalho une todo mundo. O povo comum, artesãos, líderes vizinhos. A reconstrução é setorizada por famílias e ofícios.
O pessoal construía a parte do muro que ficava bem na frente da própria casa. Isso dá um senso de urgência enorme.
E o resultado? Eles fecham as brechas em apenas 52 dias.
52 dias para um problema de 142 anos, um choque de gestão. Beleza, vamos desvendar isso. Porque essa velocidade recorde ia atrair problemas.
Com certeza. O sucesso atrai inimigos.
E o capítulo 4 apresenta os vilões: Sambalate, governador de Samaria, Tobias, um oficial amonita, e Gesem, líder árabe. Judá ficou cercada por quem odiava essa obra.
O que é fascinante aqui é a psicologia por trás desse ódio. O estudo disseca cinco motivos. O primeiro é claro, o medo de perder influência.
Claro, uma Jerusalém forte ameaçava a economia deles.
Eles lucravam com a fraqueza alheia. O segundo motivo é inveja e desprezo. Ver quem era subjugado prosperando irrita.
Irrita muito. E isso puxa o terceiro ponto, que é a tática do medo, né?
Temor de rebelião. Eles espalham o boato falso de que os judeus iam se rebelar contra a Pérsia.
Aquela velha mentira para tentar forçar uma intervenção violenta.
Exatamente. O quarto motivo é a vulnerabilidade desejada. Muros no chão significa povo humilhado. É o status quo que eles queriam manter.
E o quinto?
A perspectiva estritamente humana. Os inimigos só viam política e militarismo, ignorando que, para o povo, aquilo era um plano divino.
E a escalada disso é um manual de guerra psicológica. Começa com zombaria, insulto, dizendo que até uma raposa derrubaria o muro.
Mas a equipe foca e levanta o muro até a metade. Aí a tática inimiga muda.
Eles partem para a agressão armada e ameaça de morte. O desânimo bate forte lá dentro, o pessoal começa a relatar cansaço extremo, medo do tamanho dos escombros.
O que é fascinante aqui é a reação de Neemias diante desse pânico. A primeira resposta não é o revide impulsivo, é a oração.
Mas não há oração de vingancinha pessoal, né?
Não. É o pedido de submissão a Deus para que ele lidasse com quem atrapalhava a obra. Mas o texto pontua algo crucial. A oração não é mágica.
Os inimigos não evaporaram. Na verdade, as ameaças aumentaram.
É preciso vigilância constante. A inércia nunca é a solução.
Aí, a ação prática entra. A cena é épica. Ele arma o povo. Metade trabalha, metade monta guarda. Ferramenta numa mão, arma na outra.
Construir o futuro protegendo o presente. E tem o sistema de alarme com trompetas.
Ah, isso é genial. As sentinelas espalhadas.
Sim, tocou a trombeta, todos largam tudo e correm para defender aquele ponto vulnerável. Requer muita disciplina.
Se conectarmos isso a um contexto maior, pensando na vida prática de quem nos ouve, as aplicações são imensas.
Sem dúvida. Para não ser vítima das oposições da vida, sejam ameaças reais ou distrações, é preciso ter sistemas de alarme.
Bloquear deliberadamente o que faz mal. E não esquecer da missão principal.
Exato. Não se distrair tanto lutando contra os opositores a ponto de esquecer de reconstruir. A espada e a colher de pedreiro são necessárias, mas o objetivo é a obra.
Segura-se a espada para ter o direito de usar a colher de pedreiro. Perfeito. Mas olha, é aqui que a coisa fica realmente interessante e um pouco assustadora.
O capítulo 5.
Isso. A oposição armada foi contida. O muro continua subindo, mas o projeto quase rui por causa de uma crise interna. O famoso fogo amigo.
A implosão por divisões internas. Havia escassez de alimentos, os mais vulneráveis estavam com fome.
E a elite judaica, os nobres, começam a explorar os próprios irmãos, cobrando juros abusivos.
O que contrariava a lei de Moisés frontalmente.
Pessoas sendo forçadas a vender campos, vinhas e, o mais chocante, ceder os próprios filhos como servos para pagar dívidas com os ricos dali mesmo.
E como o texto explica, isso destrói o ânimo coletivo. Como exigir engajamento voluntário se uma parte da equipe está faminta e escravizada pelos próprios líderes?
É inaceitável. Estão construindo um muro para se proteger do inimigo lá fora, mas sendo escravizados aqui dentro.
Uma cidade fortificada cheia de injustiça é só uma prisão com muros altos.
Uma crise moral gigante, o que nos leva à liderança pelo exemplo. A reação de Neemias é de uma indignação muito controlada.
Provérbios 16:32, né? O domínio próprio.
Ele fica irado, sim, mas ele pensa bem antes de agir e só então repreende os nobres.
Isso levanta uma questão importante sobre o papel do líder na crise. A brilhante analogia do texto com Winston Churchill.
Durante a Segunda Guerra.
Sim, ele não ficou isolado no gabinete lendo relatórios formais. Ele andou de metrô em Londres para ouvir as pessoas sobre bombardeio.
O líder tem que estar no meio da situação, focar na solução e não fugir do problema.
Neemias foi confrontar a elite, os financiadores. Podia dar muito errado, mas ele tinha um exemplo pessoal irrefutável.
Ele já estava pagando do bolso dele o resgate de judeus endividados. Emprestava dinheiro e trigo sem cobrar juros nenhum.
Ele vivia a solução. Então ele convoca a assembleia e exige que os ricos devolvam tudo. Os juros, as terras, as casas.
E qual foi a resposta dos nobres? Silêncio absoluto. Eles não tinham como retrucar.
Ficaram sem moral, porque Neemias tinha autoridade moral plena. O texto ressalta que a neutralidade, quando alguém mais fraco sofrendo, é injusta. Apoia o opressor.
Neemias não foi neutro. Ele tomou partido da justiça. E a força dele como líder só aumentou.
A força da liderança explode quando o líder é o maior exemplo ético.
Então, o que isso tudo significa? Amarrando nossos grandes aprendizados dessa análise profunda de hoje.
Resolver crises exige essa dupla dinâmica.
Oração e ação vigilante contra ameaças externas, espada e colher de pedreiro. E internamente, a coragem de ter autocontrole e dar o exemplo ético para curar as divisões.
Não é só sobre construir muros. É sobre construir a integridade das pessoas dentro deles.
Maravilhoso.
E eu queria deixar um pensamento provocativo final, baseado na conclusão do material. O texto nos lembra que conflitos, quando colocados nas mãos certas, geram transformação.
Com certeza.
Portanto, para quem nos ouve, fica a reflexão. Será que aquele obstáculo gigantesco ou aquela crise interna que parece estar paralisando o seu projeto hoje não é exatamente a ferramenta e a oportunidade que faltavam para reorganizar, limpar as injustiças e fortalecer de vez as fundações do seu futuro?
Uau! Que pensamento para se deixar no ar. Limpar as injustiças para fortalecer as fundações. Fechamos com chave de ouro. Agradeço a companhia de todos em mais essa exploração profunda. Nos vemos na próxima, sempre cavando mais fundo. Até lá!